Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Paradella e Roberto Nonato.
Vamos lá, muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Flávio Paradella, bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E Roberto Nonato, queria começar esse Conexão Campinas-São Paulo, e até para trazer aí as impressões de quem trabalha com rádio, porque a gente começou essa sexta-feira muito triste, né? Com, infelizmente, a morte do José Paulo de Andrade.
Sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes do rádio, do jornalismo, né? De um modo geral. A gente estava acompanhando esse problema relacionado ao José Paulo já há alguns dias, né? Já que ele estava internado já há alguns dias por causa da Covid-19. E o Zé Paulo, que ficou por 57 anos, né, na Rádio Bandeirantes, muito conhecido pelo programa O Pulo do Gato, mas que também faz parte da história do jornalismo, né, dos grandes debates, seja para governo, seja para presidência. A gente tinha a presença e a ancoragem do Zé Paulo de Andrade. Então, o jornalismo fica muito mais pobre com essa passagem do Zé Paulo. Ao mesmo tempo, né, Paradella, acho que cabe a gente ressaltar aqui a importância do trabalho feito por ele, né? Principalmente quando a gente se refere aos ouvintes, ele era um jornalista que dava muita voz aos ouvintes. Tinha aquela coisa da boca no trombone, e aí trazendo a reclamação do ouvinte, mesmo a contundência na abordagem de algumas entrevistas também era outro cenário marcante na vida do Zé Paulo e também no comportamento dele como jornalista. E assim, eu tenho certeza que muita gente é influenciada pelo jornalismo feito pelo José Paulo. Sem dúvida nenhuma, é um ícone do rádio brasileiro e que, infelizmente, nós perdemos nesta sexta-feira. E lembrando, Zé Paulo tinha outros problemas, eu até ouvia hoje um pouco os colegas da Rádio Bandeirantes citando, mas foi acometido pela Covid-19, né? Então, infelizmente, é uma doença que está aí, que vai pegando as pessoas, e o Zé Paulo foi mais uma vítima dela, infelizmente. Aliás, só para a gente arrematar, a gente tem um pouco da história do Zé Paulo, né, no livro Ninguém Segura Esse Gato. É um livro do Cláudio Junqueira, jornalista, um colega meu também, e ele traz um pouco da história do Zé Paulo nesse livro, para quem quiser conhecer um pouco mais da história do José Paulo de Andrade. Uma pena.
É triste essa manhã, uma derrota, né, para o jornalismo. A gente perdeu uma voz espetacular como a de José Paulo de Andrade, que começou como rádio escuta, foi galgando narrador esportivo, passando por repórter e sendo aí uma voz extremamente importante para toda a capital paulista, mas atingindo, é claro, todo o Brasil. Mas essa identificação com São Paulo era muito fantástica, né, do José Paulo de Andrade. Uma tristeza realmente nessa manhã quando surge uma informação como essa. O Nonato estava combinando, né, para a gente falar sobre uma expectativa, né, do que poderia acontecer para a região de Campinas, ainda sobre a pandemia, porque toda sexta-feira tem a atualização do governo do estado, Plano São Paulo, né, para as áreas determinadas pelo governo do estado, como as áreas de saúde, região aqui de Campinas, que está na vermelha, e a informação que chega já da prefeitura, porque às pressas foi chamada uma coletiva de imprensa nesta manhã, está acontecendo neste momento, aqui no Palácio Juquitibás, em Campinas, e sendo transmitida de maneira online, trazendo também os novos números do novo coronavírus aqui na cidade de Campinas, mas já com uma informação. A região de Campinas permanece na fase vermelha. não vai progredir para a fase laranja. Então, uma determinação aí por parte do Estado. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, praticamente fura, né, todas as sextas-feiras essas informações do governo do Estado, mas traz aqui esse detalhe de que Campinas fica na fase vermelha, até porque a gente pega os números, né, do governo do Estado, João Carlos de Freitas, olha aí, o Roberto Nonato. Ontem, a região aqui, toda a região, os 42 municípios, está com 79,6% de ocupação. Ou seja, está um pouco menor de 80%, mas está no limiar, né?
É, exatamente. É, por aquilo que a gente conversou durante toda a semana, né, e até pelo que as autoridades da região de Campinas têm informado, não há a menor condição de avançar, pelo menos por enquanto. E aqui, né, Paradela, a gente lembra que conta-se muito a questão da região, né? Não é apenas a cidade, mas também o entorno é necessário apresentar um avanço no que diz respeito à queda de índices da Covid. Isso não tem sido acompanhado, não tem sido apresentado, e aí não tem jeito mesmo, não tem como retroceder. E é uma linha que a gente está acompanhando desde o começo da semana e que, infelizmente, nesse momento, ela tem avançado para o interior de São Paulo. Ainda que a capital possa apresentar uma curva de estabilidade, para o interior essa curva é para cima. Nessa semana mesmo, lá no Jornal CBN de segunda edição, eu conversava com repórteres em Ribeirão Preto, também em Rio Preto, que eram duas regiões também que apresentavam essa subida. E Campinas também. Então a gente não tem um retroceder, não há como voltar para a fase menos grave. Vai ficar na vermelha por mais um período e a gente fica na expectativa, né, de que essa curva possa ceder. E ainda que, imagino que as pessoas estejam, boa parte delas, cumprindo o isolamento, ficando em casa, tentando não ir trabalhar, tentando não sair às ruas ou fazendo o mínimo possível, mas me parece que ainda assim a gente tem que contar um pouco aí com essa descida. Às vezes parece até com um pouco de sorte, né, Paradela? Porque as pessoas cumprem, fazem aquilo que tem que fazer e, no entanto, a curva não cede. Só depois de um tempo é que ela vai cedendo. E até olhando em nível nacional, a impressão que dá, não sei se é essa tua e a do ouvinte, é que essa curva em nível nacional de mais de 1.000 mortes, ela não desce nunca, né? Porque, ok, a gente acompanhava na Itália, que foi o que mais chamou a atenção quando atingia 1.000 mortos, mas parece que lá a situação retrocedeu de um jeito mais rápido. Eu não sei se você tem essa impressão, mas às vezes isso me causa espanto, porque a impressão que eu tenho é que o Brasil não consegue retroceder. E aí Campinas também vai nesse cenário, não vai sair da fase vermelha por enquanto.
Sim, eu tenho essa impressão, claro que sou leigo no assunto, mas a impressão que eu tenho, viu, Roberto Nonato, é de que, por exemplo, algumas áreas atingem o seu pico, fica ali naquele platô por um tempo, em um platô bem alto, como foi lá em Manaus, lá no Amazonas, e ficou um tempo de colapso até do sistema público de saúde, e ela tem uma queda, só que como é um país continental, a gente tem uma dificuldade imensa do que outros países. Por exemplo, se a gente comparar a Itália com o estado de São Paulo, ok, a Itália consegue fazer a sua manutenção e fechar esse país, faz um lockdown e fecha fronteiras. A gente não tem como fechar, por exemplo, a divisa entre os estados, né? Nós somos vários países dentro de um país chamado Brasil, né? Nesse continente, na verdade, que é o Brasil. E essa movimentação continua. Então, se São Paulo tem um problema muito grande, a cidade de São Paulo tinha o problema grande anteriormente, ela conseguiu diminuir essa curva, mas aí vem o interior. E outras cidades que não tinham, não tem como estar fechando também o limite entre as cidades. Isso vai naturalmente acontecendo. Sei lá se essa é a realidade, mas é uma impressão que eu tenho. É muito difícil para um país como o Brasil conseguir fazer essa... fechar tudo. Acho muito difícil.
E quando a gente regionaliza, aí de novo a gente volta, por exemplo, em cidades que não têm casos, ou que têm casos, mas não têm mortes. Então você também não tem uma ocupação de leitos tão grande quanto a gente percebe, por exemplo, aí no entorno de Campinas. E aí, como você disse, às vezes elas estão próximas, alguém cruza de uma cidade para outra, acaba introduzindo o vírus nesse local em que você tinha poucos casos, esses casos vão se espalhando. Então, acho que faz algum sentido quando você está dizendo isso, que não tem como a gente fechar de uma cidade para outra. Você fecha um país, mas você não consegue se fechar internamente, porque as pessoas precisam circular também. Então, veja a complexidade que é lidar com esse vírus. O que resta para a gente fazer é aquilo que tem sido recomendado. É o isolamento, é o distanciamento social, é tentar ficar em casa o máximo possível e torcer para que essa curva comece a descer. Ainda não é significativa nem essa descida na capital paulista, né? O que a gente tem.
E a gente vai acompanhando esses números, né, da própria capital paulista, né, Roberto Nonato, de que ela tem realmente uma diminuição ao longo dos últimos meses, mas realmente ela não é significativa. O que a gente consegue perceber na capital paulista é o índice de ocupação de leitos. Esse sim, né, diminuiu bastante e tem um número até que favorável.
Eu dizia aqui, eu acho que eu perdi a comunicação, eu dizia que essa curva está muito difícil de descer, pelo menos em São Paulo, o que a gente tem é uma estabilização do número muito elevado ainda, e no interior vem depois de São Paulo, então está naquela fase mais para cima, não tem jeito.
Por muitas vezes eu até acompanho, né, os especialistas falando em uma segunda onda, né? E a gente vai acompanhando outros países onde os casos voltam a aumentar, mas em uma outra área. Eu não sei se o termo é correto, segunda onda, se está acontecendo em uma outra região, se não faz parte ainda da primeira onda, né?
Exatamente. Aliás, nos Estados Unidos tem ocorrido isso com a reabertura de alguns locais, e o Anthony Fauci, que é o cidadão responsável lá por esse setor americano, ele diz que, na verdade, ainda é uma primeira onda. Então, assim, eu acho que países grandes, né, como Brasil, como Estados Unidos, talvez ainda estejam nessa primeira onda. O Brasil claramente está, né, e os Estados Unidos também, porque muita gente ficou confundindo. Peraí, mas não é uma segunda onda o que está ocorrendo em alguns estados americanos? E esse imunologista, ele diz, não, ainda estamos na primeira onda, com alguns casos retornando. E já no Japão, né, nós temos uma nova aparição de coronavírus, principalmente em Tóquio, e aí talvez já seja uma segunda onda, porque o Japão foi um dos primeiros lá, junto com a China, ainda que tenha controlado inicialmente, mas agora vive de novo um repique de casos. Então, é torcer para que a vacina chegue, né? Há até uma disposição agora também do governo de São Paulo de reavaliar a questão das escolas, né? Porque tem estudos que dizem que se você retorna às aulas, num primeiro momento, você pode ter novas infecções no país. E isso vai aumentando a partir do momento em que as aulas vão se estabilizando. Então, dali a alguns dias, isso pode duplicar, pode dobrar. Estava acompanhando o Gabardo, que é um dos integrantes da equipe do governo João Dória, e ele disse que são vários os trabalhos indicando que o retorno às aulas não traz nenhum tipo de consequência de aumento de casos ou de mortes em crianças. Mas que isso tudo será reavaliado e uma possibilidade de retorno das aulas presenciais, ainda com distanciamento ou com divisão de turmas, está muito indefinido. E veja como as próprias autoridades não sabem muito bem como lidar com o tema ou não sabem que consequências isso pode trazer. Porque você imagina, Paradela, que pai que vai mandar o filho para a escola, se tiver um estudo apontando que novas infecções ocorrerão e que óbitos poderão atingir essas crianças. Você não vai mandar, né?
Eu,
vai dizer,
sinceramente,
não, vai ficar em casa. Exato, ninguém vai mandar. Então tem todo esse trabalho que o governo tem que assertivamente indicar se tem problema ou não. Então, a partir do momento em que você tem uma avaliação indicando que pode ser que tenha, o governo passa a reavaliar esse plano de volta às aulas.
Eu, sinceramente, nessa posição, né, tenho um filho de 7 anos, está nesse momento até fazendo esse acompanhamento pelo ensino à distância, está aí no seu homeschooling, tendo a oportunidade de ser híbrido, né, como é o que está sendo discutido, ele vai ficar em casa. Eu não arriscaria, não somente ele, mas também como todos aqui.
E outra, né, A gente está falando de Campinas, estamos falando aqui de outras cidades do interior e do avanço da Covid. Essa retomada também, ela fica condicionada a você acompanhar as cidades do estado na fase amarela. Pelo menos é isso que indica o Plano São Paulo, que é a fase de reabertura econômica, com todos aqueles protocolos. Se todas não estiverem nesse cenário, nessa condição, possivelmente o Plano São Paulo não abarca essa reabertura para as aulas e, obviamente, para as crianças irem para a escola. Então, assim, essa parte educacional parece muito difícil da gente concluir nesse ano. E daí a expectativa de volta era 8 de setembro. Daí a importância, né, da gente ter também a posse do ministro da Educação ontem, que vai ter que cuidar disso. Vai ter que também, em nível nacional, direcionar como a gente vai fazer nesse ano, como é que vai ser a aprovação, como é que serão as provas, que tipo de destinação que a gente vai dar para essas crianças. Inclusive o desfile de 7 de setembro aí em Campinas também foi cancelado, né, Flávio?
Exatamente, dia 7 de setembro aqui, o prefeito ontem nessa coletiva online anunciou que pede para o momento, né, o desfile aqui na região central está cancelado, até pede para que o exército não faça o próprio desfile lá no quartel. Então, pedindo para que essas coisas não sejam feitas. E é um momento, né? A gente estava discutindo até carnaval e ano novo ontem, né, Nonato? Já vê, o planejamento já para setembro. Já o desfile que reúne um número muito menor, né, de pessoas, esse desfile já está cancelado.
Exato. E a própria reabertura de aulas, a própria retomada. Seria 8 de setembro e agora já se fala que não é a data correta. Até porque há estudos divergentes. Então é outro tema para a gente continuar acompanhando e sabermos quando é que a gente vai ter uma definição aí para essa molecada voltar a estudar. Mas estou achando que 2020 está meio que perdido. Acho que só 2021 é que eles vão rever os coleguinhas.
Também acho, também acho. O Roberto Nonato, só para a gente finalizar aqui, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que vai entregar a reforma tributária na terça. Confirma até o plano de imposto, né, sobre dividendos. Mas o ministro já falou várias vezes, ó, semana que vem, daqui a um mês eu entrego. Dessa vez ele disse que vai encontrar o Davi Alcolumbre, vai lá na casa do presidente do Senado. Agora vai?
Não sei não, viu? Você sabe que ontem eu conversei com o relator da reforma, o deputado Agnaldo Ribeiro, e eu fiz exatamente essa pergunta para ele. Por que o senhor acha que agora vai? Eu dizia que, desde que eu me conheço como jornalista e trabalhando com jornalista, já faz 30 anos, que eu ouço falar em reforma tributária e reforma política. Elas nunca saem do papel. E aí eu perguntava para ele, ele dizia não, que agora há um consenso de que é importante para que o país volte a crescer, tanto do governo quanto das duas casas legislativas, no caso Senado e Câmara. Ontem houve uma reabertura de discussão, mas o Senado não participou efetivamente. Então a gente só teve também discursos, não teve uma proposta sendo apresentada. E o deputado Agnaldo Ribeiro ontem me falava que a ideia dele, ele que é o relator, é o seguinte: quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, pagará mais. E tem muita gente que defende isso, até a taxação sobre grandes fortunas. Como você disse, Paulo Guedes disse que vai enviar uma parte na terça-feira. O que eles falam é a chamada reforma fatiada. Então, num primeiro momento, ele vai mandar uma proposta integrando os impostos federais, né, PIS, COFINS, e o Congresso cuidaria da simplificação em nível estadual e também municipal. A possibilidade de um novo imposto, como foi aventada nos últimos dias, ficaria para uma segunda etapa. E aí tem um outro ingrediente, também que eu acompanhava ontem, que foi uma entrevista do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e ele dizendo que um novo imposto o Congresso não vai aprovar. Ele disse que acha quase impossível que se passe um novo imposto. Ele entende que o importante é você melhorar a qualidade do gasto. Então, primeiro você simplifica impostos, que hoje a gente tem vários impostos aqui, a gente até se perde, né, na hora de fazer a quitação de impostos, imagina uma empresa. Então, ele entende que a simplificação gera um ambiente melhor para investimentos e para o setor produtivo, obviamente trazendo mais empregos, melhorando as condições das pessoas. E numa segunda etapa, também dentro dessa reforma, uma melhor administração. E aí talvez com uma reforma administrativa que poderia racionalizar os gastos, que é o que ele chamou de vamos gastar bem. Então, assim, um imposto estilo CPMF, como tem sido aventado, o Congresso disse que não vai passar, porque puniria também o setor produtivo. Agora resta saber como é que vai ser essa proposta, né? Porque o lado do governo está querendo criar um imposto por aí, e o lado dos parlamentares, os parlamentares dizem que não. Vai ser necessário muita conversa, muita discussão, e nessa hora é que o governo do presidente Jair Bolsonaro vai precisar ter uma base de apoio e política para negociar muito no Congresso. Não sei se ele terá esse cacife para isso, mas a possibilidade de um novo imposto, a princípio, parece descartada.
Vamos lá. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, se é que esse capítulo vai realmente acontecer na próxima Exato. Terça-feira, né? Ô Nonato, para a gente fechar agora, sexta-feira, lembrando, né, a dica para esse final de semana, para a gente dar um drible no Marco Maciarelli.
Você quer uma dica de série, por exemplo?
Pode ser.
É, acho que série é legal. Eu vi uma chamada Império Romano, tá no Netflix, para quem tem aí o Netflix, e estou vendo agora Ascensão do Império Otomano, que são legais. É, principalmente essa do Império Otomano, para a gente ter uma noção do que é a Turquia de hoje, né? De como ela está lá sob o governo do Erdogan e como é que se chegou ao cenário que a gente tem acompanhado hoje. Então, acho que vale a pena a gente dar uma acompanhada nessas duas séries da Netflix no fim de semana.
Então, tá bom. Muito obrigado, viu, Roberto Nonato. Um ótimo final de semana para você. Até segunda.
Flávio Paradela, obrigado a você. Bom fim de semana para você e para os ouvintes da CBN. Até segunda.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.